Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número
433.
Eu sou Rodrigo Bibo e a fé cristã não é um salto no escuro.
Eu sou o Igor Miguel, por um discipulado que integra mente e coração.
Oh. Eu sou o Jean Francesco e eu queria dizer para você que ortodoxia não é uma camisa de força, mas uma bússola que orienta a nossa jornada cristã.
Macredo, olha esse homem aí. Seja muito bem-vindo aqui ao BTCast, Jean Francesco. Já fazendo uma entrada aí, que eu quero questionar essa entrada do Jean ao longo do nosso papo, hein? Vai ser muito legal. Seja bem-vindo aqui ao BTCast, Jean.
É um prazer, é meu, e vai ser muito bom falar dessa obra que me deixou com vários cabelos brancos aqui, mas acho que vai abençoar muito a igreja brasileira.
Olha aí, que legal. Igor Miguel, da casa, sempre. Começando o ano já com o Igor Miguel é sinal de bons ventos.
É nóis.
Gente, é o seguinte, estamos aqui para mais um BTCast e hoje vamos falar um pouquinho sobre várias coisas, mas obviamente todas olhando para o discipulado. Tem aí o lançamento da Thomas Nelson Brasil, do Jean Francesco. Cara, o teu nome é Jean Francesco ou é Jean Francisco? Como é que eu te chamo, vai?
É, Jean Francesco.
É bonito, né?
É uma reinterpretação do francês de Jean. Jean. Com o italiano de Francesco.
Rapaz, que mistureba, hein? Olha, francês com italiano.
Jean de João Calvino, Jean Calvin.
Jean Calvin.
Jean Calvin. E o Francesco.
Jean Francesco de São Francisco.
Olha aí. Integrando mente e coração, viu? Olha aí. Gente, então, Jean, eu vou chamar de Jean Francesco ou Jean, então tá tudo certo.
Jean tá ótimo,
né? Ok. Então, vamos padronizar no Jean aqui. E vamos falar sobre o lançamento da Thomas Nelson Brasil, que é o livro do Jean Francesco, Reformando o Discipulado. E a gente vai entender o porquê desse título. Aliás, até a gente tinha combinado no off-topic uma pergunta, mas eu vou começar com outra. Adoro pegar de surpresa os convidados, ainda mais como são gente boa, então a gente pode pegar desprevenido, né? Porque os caras nunca estão desprevenidos. Mas antes de nós falarmos dessa obra, Reformando o Discipulado, sobre doutrina cristã, sobre ortodoxia, tudo isso vai estar no nosso papo aqui, porque nós estamos falando do lançamento Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã, do Jean Francesco, mas antes os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, a galera, é o seguinte, vocês sabem que a Thomas Nelson é parceira aqui do Bibotalk e eles estão com vários lançamentos, inclusive nós faremos uma live de um tema que me perguntam bastante aqui no Instagram, aqui não, né, porque vocês estão no podcast, mas lá no Instagram me perguntam muito sobre pornografia. Já temos alguns podcasts aqui sobre pornografia, tá, já temos alguns podcasts, entretanto, a Thomas Nelson tá com um lançamento aí pro mês de fevereiro. E nós vamos fazer uma live sobre este lançamento da Thomas Nelson. Na verdade, nós teremos dois podcasts com a Thomas Nelson no mês de fevereiro. Um eu não posso falar, mas o outro eu já quero adiantar para vocês, porque é um tema que vocês perguntam bastante. Então eu quero assim que vocês já estejam ligados nas nossas redes sociais e, claro, para você não perder nada mesmo, você pode se inscrever no nosso grupo do Telegram, a nossa lista de distribuição no Telegram. Por quê? Porque nessa lista você recebe os links das lives, você não perde nada do que nós estamos fazendo. Mas olha só, a Thomas Nelson vai lançar o livro Mais Que Uma Batalha, Como Obter Vitória, Liberdade e Cura na Pornografia. E eu chamei dois caras feras para falar desse tema comigo, que é o David Ricker e o perfil O Mal Que Eu Não Quero. Ambos lidam com o problema da pornografia, então vai ser uma super live que nós estaremos fazendo, tá? Em fevereiro, no canal de vídeos do YouTube do Bibotalk. Mas Bibo, você já não tem a data e o horário? Galera, eu tenho ainda provisório, beleza? Eu tenho provisório, por isso que eu não vou divulgar aqui no podcast, mas eu gostaria que você se inscrevesse na nossa lista de distribuição no Telegram e ficasse atento às nossas redes sociais, porque lá a gente vai estar divulgando todos os detalhes, beleza? Mas fique atento também no nosso canal no YouTube, porque essa live vai ser feita lá no YouTube e, consequentemente, ela fica salva também no YouTube, essa live que a gente vai fazer sobre pornografia, Mais Que Uma Batalha, do Joey Rigney, ok? O lançamento da Thomas Nelson Brasil em parceria com The Pilgrim. Aliás, gente, nós temos também um link, caso você queira assinar The Pilgrim, eu recomendo, tá? Recomendo demais vários audiolivros, aliás, vários, quando eu digo, é muitos audiolivros, muitos e-books de várias editoras lá. Então tem muito conteúdo lá do The Pilgrim, inclusive eles estão agora lançando livros cópia física em parceria com a Thomas Nelson Brasil. E galera, se você ainda não segue a Thomas Nelson nas redes sociais, siga, porque lá você fica por dentro também dos lançamentos da editora e com certeza um ou outro livro pode lhe interessar, porque a Thomas Nelson lança bem mais do que aquilo que nós anunciamos aqui nos podcasts, beleza? Então tem muita coisa boa. Aliás, preste atenção, você que gosta do BTcast Plus. A gente teve uma experiência maravilhosa passeando pelo livro Igreja Centrada do Tim Keller. E o próximo BTcast Plus, nós tínhamos anunciado que seria um livro do Michael Gorin. Entretanto, gente, numa parceria aqui para manter, inclusive, esse laço estreito que a gente tem com a Thomas Nelson, nós vamos fazer de um livro da Thomas Nelson Brasil, que é o livro do John Stott. Então fique atento, porque em fevereiro voltaremos também com o BTcast Plus e vamos navegar, é tipo um clube de leitura com o livro do John Stott. Nós vamos navegar aí capítulo por capítulo em cima do livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Eu tava pensando um pouco sobre isso, gente, e não só pela parceria com a Thomas Nelson, mas o ano de 2022 é um ano que nós teremos vários desafios no campo da política, e eu pensei, poxa, vamos fazer um podcast que fale dos desafios da igreja. Na primeira temporada do BTcast Plus, a gente falou sobre plantação de igreja e a atuação da igreja no mundo de forma geral. Para casar bem com a primeira temporada do BTcast Plus, ok, quais são os desafios da igreja na sociedade de hoje? E esse livro do John Stott, da nossa parceira Thomas Nelson Brasil, cai como uma luva, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Aí você que diz o seguinte, poxa, Bibo, mas você anunciou semanas atrás que seria o livro do Michael Gorin, eu até comprei tudo. Primeiro, você comprou um excelente livro, não fez um investimento em vão. Segundo, nós faremos um podcast sobre esse livro, tá bom? Só que, no fundo, ele seria muito parecido em determinados aspectos com o que a gente já falou no Tim Keller, então eu queria andar um pouco para a frente, mas o livro é excelente, vocês fizeram um ótimo investimento. Beleza, galera? É isso, muito obrigado pelo carinho de vocês em ouvir o BTcast, em espalhar a palavra. Incentive outras pessoas a ouvir os nossos podcasts. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast nas plataformas digitais, todas elas, ok? Spotify, Amazon, Apple, o Deezer dá problema, mas funciona. Enfim, apps de podcast. E o legal das plataformas digitais é que você consegue baixar o episódio e ouvir, mesmo estando sem internet, mesmo estando no modo avião, mesmo estando offline. Tá bom? Simbora pra esse papo que tá demais. Bem, para começar o nosso papo, Jean, eu queria te perguntar sobre o título da tua obra, porque nós já falamos sobre discipulado aqui no BTcast, já falamos sobre doutrina cristã, e você traz um título que eu queria entender se você está sugerindo uma nova proposta, se você está querendo corrigir algum caminho, porque Reformando o Discipulado. Eu já queria entender o porquê esse título, porque ele tem uma provocação. Como um leitor médio, por assim dizer, ele vai olhar o título Reformando o Discipulado. Tá, o que que precisa ser reformulado no discipulado que eu não tô captando aqui? Acho que a primeira pergunta que eu poderia te fazer é essa. Por que esse título? O que ele quer comunicar?
Exatamente, Bibo. Obrigado pela pergunta. A escolha do termo reformando, ela é totalmente proposital, porque é ambíguo. Para quem tá na área da teologia, sabe que eu estou fazendo uma provocação de que eu estou voltando para a teologia dos reformadores. Mas, ao mesmo tempo, ao utilizar o termo reformando, eu não estou apenas fazendo uma volta ao passado. Eu estou fazendo uma volta ao passado para corrigir um problema do presente. E qual que é o problema do presente? São algumas ênfases no discipulado brasileiro e também mundial que têm distorcido a formação espiritual do cristão. Quais são essas ênfases? A ênfase de que doutrina e obediência são dois campos separados. Uhum. É possível ter uma fé e não obedecer a Deus. A segunda ênfase é que é possível você viver em obediência e não se preocupar com doutrina. A terceira ênfase é que você pode viver uma boa espiritualidade sem obediência e sem doutrina. E talvez uma última ênfase é que você pode ter doutrina e não ter o resto. Uhum. Então essas separações dessas grandes áreas da fé cristã é o que eu estou tentando recuperar. E para recuperar isso, eu estou indo aos ombros dos gigantes do passado para recuperar qual era a estrutura, qual era o planejamento de discipulado na época dos reformadores e voltando até mais para a época clássica da Idade Média. Tô tentando procurar qual que era a formação básica da catequese cristã durante a história, que era baseada em quatro dinâmicas integradas. Uhum. Fé, obediência, oração e encontro por meio das maneiras como Deus se revela para nós nos sacramentos, na sua palavra, na pregação e assim por diante.
Eu tive o prazer de ler a sua obra quase toda, né? Eu tive o prazer também de endossá-la, e eu sei que é uma obra indispensável para o nosso contexto brasileiro, e eu vou falar assim, uma experiência muito pastoral. A gente, claro, em grande medida, na nossa igreja local, a gente recebe pessoas, naturalmente, pessoas que se convertem ao evangelho conosco, e a gente prega o evangelho, batiza, etc. Mas a gente tem uma porção que não é inexpressiva de pessoas que migram de outras igrejas para a nossa comunidade de fé em busca justamente de explicações melhores sobre o que elas creem. Parece que isso é um movimento. Eu converso com vários colegas de ministérios, de outros contextos, de outros lugares do Brasil e até fora do Brasil, mas no Brasil particularmente a gente vê que esse processo tem acontecido. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da relevância da sua obra para esses migrantes, para essas pessoas que estão saindo de igrejas, que dão uma ênfase em Jesus, etc., mas acabam não dando muitas explicações, né? E essas pessoas acabam procurando em algumas igrejas essas explicações que elas infelizmente às vezes não encontram nas suas igrejas de origem. O que que você me diz, cara, assim, pensando no contexto da igreja brasileira, qual a relevância da sua obra para essas pessoas que estão em busca de maiores explicações acerca da sua fé, da fé que professam, mas que às vezes não compreendem?
Legal, obrigado, Igor, e já desde já agradeço você pelo endosso, por ter feito comentários tão positivos sobre a obra. Voltando atrás na pergunta do Bibo sobre o termo reformando, ele é bem ambíguo de propósito para retornar ao padrão catequético da reforma da Igreja Católica como um todo, naquilo que há de bom na tradição, e ao mesmo tempo tentar corrigir uma tendência equivocada que tenta separar as dinâmicas da fé, privilegiando apenas uma ou outra. E também o termo reformando, ele tem esse re no início, que dá a ideia de reciclar ou recatequizar a igreja. Eu trabalho do início ao fim do livro, especialmente na introdução, que a grande relevância dessa obra não é apenas no sentido de discipular os novos na fé, de prepará-los para o batismo, para a profissão de fé, mas especialmente para recatequizar uma igreja cristã contemporânea que justamente não tem aquele coração, aquele núcleo básico da formação cristã que foi característico ao longo da história da igreja, nas melhores expressões de cristianismo que a gente tem na história da igreja. Por exemplo, nós temos uma ênfase muito forte na igreja brasileira hoje de espiritualidade. As pessoas querem ter encontro com Deus, elas querem ouvir a voz do Espírito Santo, elas querem ter experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Só que isso, na minha perspectiva, óbvio, bem míope, eu não consigo enxergar a realidade toda, eu percebo que às vezes a ênfase é em uma pessoa da Trindade, e vocês sabem de qual eu estou me referindo, o Espírito Santo, em detrimento de Cristo e do Pai. E isso, eu vou argumentar no livro, é uma espécie de problema, gera uma obesidade de Espírito Santo. A pessoa fica só falando Espírito Santo, você não tem uma simetria, você pode concorrer até por uma heresia se você não tomar cuidado com isso. Então a nossa perspectiva sobre encontro com Deus precisa ser trinitária para começo de conversa. Além disso, essa ênfase em experiência, ela geralmente menospreza que Deus, ele entregou meios para o seu povo a fim de que o seu povo se conectasse com ele. Não é apenas aquele arrepio na espinha, num culto de domingo, num culto de oração, que te faz ter um encontro com o Pai. Deus pode fazer isso, ele é soberano, para se comunicar com a gente do jeito que ele quiser. No entanto, ele estabeleceu meios legítimos e oficiais pelos quais ele se comunica conosco. E no livro, eu tento mencionar alguns deles na parte final, que é a sua revelação natural, a maneira como ele se dá a conhecer ao mundo na criação, na história e dentro da própria consciência humana. Número 2, como ele se dá a conhecer ultimamente e plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Número 3, como ele se dá a conhecer a nós de forma textual na escritura e de como Deus se dá a conhecer de forma audível na pregação do evangelho e como ele se dá a conhecer tangivelmente por meio dos sacramentos. Quando o cristão, ele começa a entender que o meu método de encontro com o divino não diz respeito apenas a uma experiência individual, vertical, arrepio na espinha, mas tem a ver com métodos que eu posso utilizar para me encontrar com ele, eu creio que a gente não apenas faz justiça com a tradição cristã, da boa tradição, mas também faz justiça à maneira como Deus se revela e diz amém para aquilo que ele nos dá de graça. Então eu creio que o livro é uma tentativa de corrigir algumas tendências da igreja brasileira e também mundial para retornarmos às categorias básicas do que significa ser um discípulo de Jesus Cristo e no que diz respeito ao encontro com Deus, estabelecendo esses parâmetros ou esses marcos, essas coordenadas que o próprio Senhor nos dá.
Agora, ô Jean, quando você fala, né, em discipulado como tendo um encontro com Deus, eu fiz um vídeo sobre batismo e é interessante que algumas pessoas, isso porque eu não defendi nenhum lado, nada, eu falei que algumas igrejas vão lá e batizam as pessoas e outras igrejas, pra você ser batizado, você precisa fazer um curso preparatório e tal.
É um vestibular.
Quase um vestibular, né, pra você ser. E eu falei, olha gente, eu prefiro o método X, mas respeito quem faz diferente e tal, acho que tem espaço pros dois. E a minha pergunta pra ti é, existe sucesso nisso? É uma empreitada que vale a pena? As igrejas vão investir nisso no sentido de, primeiro que a palavra catequese já remonta à ideia católica. E boa parte da igreja evangélica tem uma certa ojeriza, aquilo que tem cheiro romano, né? Então assim, pô, mas catequese? Jesus Cristo não teve catequese. A gente não vê. A galera ia lá, era batizada e pronto. É o argumento que usaram pra mim, né? Cara, você fica falando aí de cursinho, pré-batismo, essa institucionalização, isso é coisa que não existe na Bíblia. A galera lia a Bíblia, cria, era batizada e pronto. Você acha que a igreja moderna, a igreja dos nossos tempos, ela vai ter espaço pra isso? Tipo, as pessoas estão dispostas a fazerem cursos, a enfrentarem uma catequese? Isso é discipulado, né? Você fala em discipulado no encontro com Deus. E no encontro com Deus eu preciso ter toda essa doutrina, eu preciso ter todo esse caminho teórico. Não é eu com Deus, o meu joelho, a minha joelhologia, o meu encontro com Deus, a minha devoção, é eu e Deus, eu e o Espírito Santo. Existe espaço pra isso? Cara, pra que tanta doutrina? Pra que essa ortodoxia toda aí?
Olha, eu acho que a sua pergunta, ela toca exatamente na ferida da igreja cristã brasileira. A minha resposta é que você fez várias perguntas, né? Eu vou tentar organizar a minha resposta aqui.
É padrão Bibotalk. Várias perguntas, uma só.
No que diz respeito ao batismo, biblicamente falando, não há necessidade de você fazer um vestibular ou de uma classe de catecúmenos a fim de batizar alguém. A gente vê isso, obviamente, no início da igreja de Atos. O critério definidor para alguém ser batizado ou não, de acordo com a palavra de Deus, crer de todo o seu coração e você vai ser batizado. Agora, logo no início da igreja, a igreja cristã foi experimentando uma série de desvios teológicos, a infiltração de falsos mestres, e isso levou a uma dissolução do cristianismo como um problema interno. E logo no início da tradição cristã, os pais da igreja e os próprios discípulos dos apóstolos, eles chegaram à conclusão que, embora seja legítimo a pessoa crer e já ser batizada, para nós termos uma segurança e uma qualidade dessa fé que é professada, nós precisamos entender se aquele candidato de fato está comprometido de coração e alma com o evangelho. E por causa disso, eles entenderam ser necessário a pessoa professar a sua fé entendendo o que ela está fazendo, de forma mais específica, entendendo quem é o pai que as criou, quem é o filho que sacrificou e redimiu-a do pecado, da morte, e quem é esse Espírito Santo que aplica a obra do pai e do filho na sua história pessoal. Então, você tem aí um primeiro documento de catequese ou de discipulado na antiguidade, que é a Didaquê, que é exatamente a tentativa de falar o que você precisa crer para que, de fato, você consiga professar com coerência que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que eles estavam dizendo? Não é que é uma cláusula pétrea, você não pode ser batizado se, somente se, você fizer esse curso preparatório, doutrinário, mas de que discipulado não tem a ver com conversionismo. Não é meramente você ir lá pregar o evangelho, as pessoas levantam a mão, você batiza e vão pro próximo. Tem a ver com uma jornada. É você mostrar pra pessoa que está chegando pra fé que aquilo ali é só a matrícula. É só a matrícula numa grande jornada de fé. Então, o discipulado nada mais do que é isso. É essa jornada que se faz com aquele que começou, deu o primeiro passo na fé. Então, sobre o batismo, é isso que eu queria deixar bem claro. Não significa que eu sou contra você batizar uma pessoa que não fez curso de catecúmenos, ou curso de discipulado, ou curso de primeiros passos. Eu já batizei gente que estava à beira da morte e pediu o batismo. Uhum. Não vou negar o batismo. Uhum. Crer de todo o coração, sim. Esse é o critério. Agora, o discipulado é um recurso que Deus nos deu para deixar mais claro quem é dos nossos e quem não é. À luz das experiências tristes que a igreja experimenta de infiltração de falsos profetas, de heresia, e assim por diante. A segunda coisa que você falou, o que é discipulado? O que é esse negócio de catequese? Não é uma coisa católica? Bom, o termo catequese nada mais significa que pergunta e resposta. É formação espiritual por meio de uma jornada que envolve perguntas e respostas. O meu livro não é um catecismo, porque um catecismo pressupõe que a obra ela é construída em formato de pergunta e resposta. O meu livro também não é uma confissão, porque a confissão pressupõe que o documento é em formato de declarações em vários capítulos. O meu livro é um livro que trabalha, a minha tese principal do que é discipulado é trabalhada em vários capítulos, só que eu tento recuperar a espinha dorsal de um projeto de catequese ou de discipulado, para assim trazer para a audiência brasileira o que de fato é a fé cristã. E por causa disso, Bibo, eu trabalho quatro grandes dinâmicas que envolvem a fé cristã, sem as quais, isto é, se você enfatizar apenas uma delas, você vai ter uma formação cristã assimétrica. Já viu aquele cara que toma bomba para ficar grande?
A perna de gambito?
Aquele braço enorme com aquelas varetas na perna. Sim, ou o contrário, a perna gigante e o bracinho de...
É o Johnny Bravo, Johnny Bravo.
É o Johnny Bravo. A minha tentativa é mostrar que o discipulado, a fé cristã, é um compromisso de projeto integral de ser humano. E por isso a gente tem que envolver o que nós cremos, e aí sim a intelectualidade cristã, o conteúdo daquilo que a gente crê, e isso está registrado no credo apostólico de forma católica, no sentido de ser universal, crida por todos os cristãos em todas as épocas e lugares. Isso está condensado nos 10 mandamentos como um marco moral da tradição cristã. Não é tudo, mas nada menos do que isso. Número 3, a oração do Pai Nosso como essa bússola que nos ajuda a entender o que é oração, o que é essa joelhologia que você mencionou. Tá lá. Não pode se reduzir a oração, mas tem que ter oração. E também, como eu falei, os meios de graça. O que são os meios de graças? São recursos visíveis que nos conectam com o invisível. E aí eu trabalhei a ideia da criação, de Cristo, da escritura, da pregação audível do evangelho e da presença dos sacramentos. Eu acho que esse resgate, não estou trazendo nada novo.
Exato.
Esse resgate do método catequético para uma teologia sistemática é talvez a coisa mais necessária que a igreja precisa no Brasil hoje.
Cara, isso que você falou da jornada, essa analogia da jornada, é uma coisa que eu achei muito legal da obra, porque a nossa igreja aqui em Belo Horizonte, a Igreja de Esperança, a gente tem uma preocupação muito grande de tratar a nossa estrutura catequética como não apenas como um curso de introdução da fé cristã para novos membros ou para recém-convertidos. A gente tem uma preocupação de encarar isso como a nossa identidade de igreja, como a gente faz igreja, a gente vive igreja, como as pessoas são formadas, né? E por que eu tô dando essa ênfase? Porque existe muito esse risco da pessoa olhar para sua obra e falar assim, ah, é uma obra com doutrinas básicas. E quando a gente fala básica, esse termo tem muitas conotações, né? Às vezes pode conotar como uma coisa inicial, iniciante, uma coisa para novo convertido, ou doutrinas que são muito simples. E, na verdade, esses temas dos quais você trata aqui, dentro desse quadrível, né, desses quatro eixos aqui, que estão integrados, inclusive, com conversa entre si, até sua capa representa essa integração, né, entre esses quatro aspectos ou dimensões da formação cristã. Eu não sei, mas assim, eu queria que você falasse um pouco de que maneira a sua obra deixa claro que esses temas que você trata aqui não são meramente temas introdutórios para um novo convertido ou para um cristão que precisa dar passos mais maduros simplesmente na sua fé. Não, é o modo como a gente é cristão todo dia, é o modo como a gente é cristão no dia a dia. A gente precisa disso aqui até o fim da nossa jornada cristã, né? Esses temas são caríssimos, mas pode, a gente corre o risco, inclusive quando a gente fala catecismo, se não tem essa conotação de romanismo, né? Acaba tendo essa conotação de uma coisa que você dá lá pro neófito. Então, fala um pouco pra gente sobre isso, sobre de que maneira esses temas tratados aqui na sua obra são temas para um cristão maduro, vamos dizer assim, um cristão que tem lá, sei lá, 40 anos de jornada cristã, 30 anos de jornada cristã, já tá idoso, né? Já viveu muita coisa na fé. Será que esse livro é um livro que também serve para um cristão que tá aí no meio da jornada, ou indo pro fim da jornada? Não sei. É difícil mensurar essas etapas, né? Mas fala um pouco sobre isso, a relevância da sua obra para além do neófito.
Ótimo. O leitor vai perceber que a obra é um pouquinho grande. Eu até assustei um pouquinho os meus editores da Thomas Nelson na hora que eu entreguei a cópia final, porque o livro estava marcado para ser publicado em setembro de 2021, mas quando meu editor olhou para o tamanho da obra, são 650 páginas, ele falou, opa, não vai dar para a gente publicar em setembro, por uma questão de cronologia, a gente tem várias etapas para a gente seguir, a gente não vai conseguir revisar 3 vezes, fazer capa, fazer tudo tão rápido. Eu achei que era um livro de 150, 200 páginas e aí acabei me empolgando um pouco, escrevi um pouco mais. Mas isso, Igor, é porque eu tô numa época da minha vida, eu fui pastor, sou pastor, mas eu trabalhei com um discipulado em especial por 9 anos, ininterruptos. Então eu já discipulei aí, assim, mais de 200 pessoas, batismos e caminhando ao lado de pessoas nas suas lutas espirituais. E a ideia de escrever esse livro não era para escrever um manual introdutório para neófitos. Eu tenho um projeto mais audacioso, que é tanto introduzir a fé para o neófito, quanto para reexplicar o que é a formação cristã mais abrangente para quem já é cristão. Porque eu defendo no livro, eu acho que eu fiz uma defesa razoável de que o grande problema do cristianismo ocidental hoje é a má formação. A gente tem, como eu coloquei, você até colocou no seu endosso, nós temos camuflagens de cristianismo à solta no Brasil e no mundo. Algumas camuflagens que só enfatizam, como o Bibo colocou, a oração, outros que só enfatizam o dogma, outros que só enfatizam a moralidade, sabendo o que eu tô falando. Esse evangelho como ética, muito forte na Europa, aliás, reduziu o cristianismo à moralidade. Pensa aí, movimento pós-kantiano, é isso. Cristianismo é a sua moralidade. Movimento mais carismático, cristianismo é a sua experiência. Movimento mais presbiteriano, do qual eu faço parte, cristianismo é dogma, é ensino. E a minha obra é assim, é uma tentativa de dizer que todos esses têm verdades, mas nenhum deles é a verdade inteira, porque o cristianismo, ele tem que encapsular todas essas ênfases num projeto orgânico e integrado. Então, eu acho que só isso, Igor, já é uma perspectiva que vai amadurecer demais, ou vai enriquecer a vida daquele que é cristão, já maduro, que não é neófito e assim por diante. No mais, pelo tamanho da obra, você vai perceber em alguns capítulos, né? Por exemplo, o capítulo que eu trato sobre a doutrina da igreja, ele tem mais de 70 páginas. É quase um livro só. Eu vou trabalhar o que é igreja ali de uma forma bem específica e detalhada. Vou trabalhar todos os modelos de igreja. Vou trabalhar a relação de igreja com o Estado, desde as duas cidades de Agostinho até o projeto das duas graças de Abraham Kuyper no século 19 e 20. Ou seja, é uma jornada que é longa e eu espero que você desfrute bem o percurso. Mas não é um material para neófitos, no sentido assim mais direto. Serve para neófitos, mas é muito mais uma obra para reciclar o conhecimento cristão a respeito dessa formação cristã mais abrangente. Então, nesse sentido, eu acho que a obra vai contribuir bastante para aquele cara que é cristão, que já tem uma bagagem, mas ele quer ir além. Se você quer ir além, você precisa ler o Reformando o Discipulado para ampliar suas fronteiras do que significa ser cristão de forma mais robusta.
Ô Jean, nesse sentido, a tua obra difere, eu já entendi, mas para ficar bem claro para a audiência, a tua obra difere de uma teologia sistemática em que sentido? Ela não é uma teologia sistemática, ainda que pareça ser quando a gente bate o olho e olha o sumário. Mas claro, olhando o sumário, tu percebe que tem uma divisão ali que não é a clássica da sistemática, mas tá, isso aqui é uma teologia sistemática? O que a tua obra é diferente de uma sistemática?
Legal. Bom, o termo teologia sistemática, eu posso falar com propriedade que eu tô terminando doutorado nisso aí, é uma construção muito recente. É uma tentativa de você, de fato, trazer o melhor da unidade do corpo doutrinário cristão dentro de um esquema que tenha sentido. Isso é teologia sistemática. É trazer o corpo doutrinário cristão na sua melhor expressão possível dentro de uma unidade, de um esquema que faça sentido lógico. Obviamente, essa é uma tentativa que os cristãos têm tentado fazer durante toda a história. Orígenes talvez foi o primeiro que fez isso na sua obra Os Primeiros Princípios. Você vê Irineu tentando fazer isso em Contra as Heresias, a Contra a Seita e a Heresia agnóstico, você vê Agostinho fazendo isso na Cidade de Deus, em outras obras, você vê Tomás de Aquino, talvez a gente chegue no pináculo disso, né? Ninguém depois de Tomás de Aquino conseguiu trazer a fé dentro de um esquema lógico, racional, de forma tão bela, consistente, mas você tem outros exemplos, né? Como Calvino na época da Reforma, Lutero, a Francis Turretini, entre outros. O que eu percebi nos meus estudos aqui de doutorado é que tem uma transição da época da Reforma, do início da Idade Moderna para a Idade Moderna após o século 17 e 18, há uma guinada para uma visão mais iluminista e racionalista da fé. E por causa disso, as teologias sistemáticas contemporâneas, elas não têm capítulo sobre ética, não têm capítulo sobre oração. Isso, na minha opinião, é um grande retrocesso para a fé cristã. Porque se você olhar a teologia de Agostinho, você vê ética, você vê o que o cristão tem que fazer no mundo, viver no mundo, obedecer a Deus, à luz da obra de Deus, você vê isso em Orígenes, você vê isso em Calvino, você vê Tomás de Aquino tem um dos maiores tratados sobre lei e sobre virtudes que jamais foram escritos. Tanto que, entre os incrédulos, quando eles querem dissecar o conceito de lei e de virtude, alguns não vão nem para Aristóteles, vão direto para Tomás de Aquino, devido à profundidade da moralidade que ele trabalhou na Suma de Teologia. Então, a minha tentativa é falar, peraí, o jeito que a gente tá fazendo teologia sistemática, não é que está completamente errado, mas ele está amputado, para utilizar um termo aí da medicina. A gente amputou duas pernas da teologia sistemática, que não deveria deveriam ter sido cortadas, que é a ideia da obediência e a ideia da oração. E é por isso que é tão chato, muitas vezes, você ler uma teologia sistemática, porque parece que você entrou no deserto do Saara. Você não tem uma gota d'água na sua língua para você respirar, para você tomar um pouco de oxigênio. É só teoria, só teoria, só teoria, só teoria. Não tem oração, não tem desenvolvimento da piedade, não tem desenvolvimento do caráter e a formação espiritual necessária para um cristão viver no mundo. Então, a minha tentativa é fazer uma introdução à fé cristã, por isso, em um sentido mais lato, é uma teologia sistemática. Porque tem tudo que uma teologia sistemática deveria ter. Só que não é uma teologia sistemática nos padrões amputados da modernidade. Acho que eu me fiz claro aqui. Então pega, por exemplo, uma teologia sistemática de um grande teólogo chamado Louis Berkhof. Ou Louis Berkhof. Foi presente aqui do Calvin Theological Seminary, onde eu tô gravando aqui. A teologia sistemática dele não tem capítulos expressivos, distintivos, sobre oração, sobre os 10 mandamentos, sobre a formação do caráter cristão. O Bavinck, que é o cara que eu admiro muito, a prolegômena dele é quase 800 páginas, só mostrando por que, que a fé faz sentido. Mas não tem capítulo sobre a ética. Obviamente, ele começou a escrever depois, mas num projeto de dogmática não entrou. Agora, vai ler as Institutas de Calvino. As Institutas de Calvino têm quase que um volume inteiro só pra falar sobre oração. Tem um volume quase que inteiro só pra falar da formação do caráter cristão. Essa é a grande necessidade hoje da gente recuperar esse cristianismo integral, que não diz respeito apenas àquilo que eu creio. O discipulado envolve 4 perguntas. O que Deus espera que eu creia a respeito dele? Como Deus espera que eu obedeça a sua vontade? Como Deus espera que eu converse com ele e como Deus espera que eu me encontre com ele por meio dos meios que ele já disponibilizou a nós.
Caraca. Oh, essas 4 perguntas são legais, hein? Repete ela. Toma o seu gole da água, fique à vontade. Aliás, até a sua garrafa é chiquérrima, né? Importada, enfim.
É kombucha.
É, o cara tá em Grand Rapids, né, mano? Pô, a cidade das editoras, tudo que... Você pode pegar um livro na sua biblioteca agora, abrir, vai ter sido Grand Rapids na página editorial.
Se for de teologia,
se for
sem
de teologia,
dúvida.
Olha, a chance é bem alta. Mas repete, por gentileza, Jean, essas 4 perguntas aí do discipulado, achei ela bem interessante.
Essas 4 perguntas, elas resumem o projeto de cada parte do meu livro. E não apenas do meu livro. A ideia é que o meu livro seja um bom guia para a formação cristã integrada, que é o que Deus espera que eu creia a respeito dele. Fé, doutrina.
Ou seja, não, vamos lá, vamos se deter um pouquinho na primeira aí, Jean. É, então, quer dizer, é Deus espera que eu creia de uma determinada maneira, é isso que você está dizendo?
Exatamente. O que que Deus quer que eu creia a respeito dele, do que ele é e do que ele fez por nós na história. E aí essa parte do livro, eu trabalho o credo apostólico de capa a capa, entendeu? Desde da paternidade de Deus e criação do mundo até a vida eterna. Então, nessa parte eu trabalho um convite à ortodoxia, por isso que eu vou entrar com vocês lá no credo niceno, no credo de Atanásio, enfim, os credos ecumênicos,
uhum.
E aí vou destrinchar o credo apostólico. Eu vou falar sobre a trindade, sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre a doutrina da igreja,
uhum.
Sobre a doutrina das últimas coisas. Isso, pra mim, é uma noção bem, assim, panorâmica do que Deus espera que nós creiamos sobre ele e sobre a sua obra.
Uhum. E aí, a segunda pergunta, Igor, tu pode interpolar, tô sentindo você muito quieto, muito acuado, senhor Igor Miguel. É começando o ano.
Tô com uma lista de perguntas aqui, mas vamos lá.
Ah, é? Ah, então tá. Então vamos pro segundo ponto, Jean, rapidão então. Vai lá, a segunda pergunta.
O segundo ponto é como Deus espera que nós obedeçamos à vontade dele. E obviamente, existem várias maneiras de a gente responder essa pergunta. Os 10 mandamentos, como eu trabalho no livro, é um eixo pra gente descobrir a vontade moral de Deus pra nós.
Uhum.
Eu trabalho também não apenas os 10 mandamentos, mas os ensinos, como Jesus, ele cumpre, ou como ele explica o sentido mais profundo da lei, e como essa lei não é a única maneira de você entender a moralidade cristã, mas também a noção de virtude, que é de formação interior, cultivo de bons hábitos. Eu trabalho também a questão das situações, né, como o cristão responde a situações específicas da sociedade, que é a perspectiva mais chamada de casuísta ou situacionista, e eu mostro que a moral cristã, ela é enraizada na lei e sobre a lei, por causa do Novo Testamento, do Espírito Santo, dessa experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito, é uma moralidade baseada na virtude, no cultivo das virtudes, empoderada pelo Espírito, que nos ajuda, então, a responder aos desafios da nossa época. O grande problema da ética cristã contemporânea é que ela só quer ser contemporânea. Ela quer responder aos problemas do nosso tempo.
Boa.
Sem saber o que é moralidade cristã, em primeiro lugar.
Uhum.
Sem ter uma estrutura para responder. É como se você tivesse uma boca e não tivesse o corpo.
Uhum.
A gente tá naquela ansiedade, né, Bibo, Igor? Não, a igreja precisa responder sobre o aborto, sobre isso, sobre política, sobre não sei o quê. Mas peraí, vamos entender o que vem antes. Vamos entender...
Responder a partir de onde?
A partir de onde a gente vai responder isso? Então, eu tenho dois capítulos sobre isso no livro. O primeiro eu vou fazer uma análise dos 10 mandamentos, do primeiro até o décimo. E aí eu faço uma introdução de quais são os grandes pensadores da ética cristã contemporânea. E aí eu vou fazer uma incursão em Aristóteles só pra explicar algumas coisas. E aí daí eu já entro em Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, eu entro em alguns personagens aí contemporâneos como Oliver Donovan, Stanley Harrowas, que eu acho que podem iluminar bastante a nossa visão sobre ética, não apenas de forma legalista, com base nos 10 mandamentos, mas enfocando esses outros ambientes aí da virtude e etc.
Legal. Terceira pergunta?
Terceira pergunta é: como Deus espera que eu converse com ele?
Aí a questão da oração.
Porque a ideia do discipulado, à luz do ministério de Jesus, é convivência, vida lado a lado, isso é discipulado. E partindo do pressuposto que nosso Deus é invisível e o Deus encarnado está em uma outra, vou dizer assim, um outro domínio, né? Ele está no céu e não está localizadamente aqui, embora o seu espírito esteja conosco, como que a gente segue alguém que é invisível? Essa é a pergunta da parte 3, ou seja, por meio da oração.
Você joga poeira, você joga pó, eu aprendi com os filmes, você joga algum pó que aí pega na pessoa invisível e você consegue ver a silhueta dela.
Então, a oração é o método que ele nos deixou. Até tem uma coisa interessante, né? Não apenas oração. Eu, no livro, trabalho só oração, mas... lembra daquela pergunta que os fariseus fizeram para Cristo? Senhor, os teus discípulos, eles não jejuam. Mas os discípulos de João, os fariseus, eles jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque enquanto o noivo está com eles, não precisam jejuar.
Olha aí.
Mas quando o noivo lhes for tirado, aí sim, eles vão jejuar. A noção aí fundamental é de que a disciplina espiritual da oração no jejum é uma maneira de encurtar a nossa distância com o encontro que nós teremos com Jesus escatologicamente, nos novos céus e nova terra. A oração é o recurso que Deus nos deu para fazer o céu se conectar com a terra.
Exato.
E não há nada mais verdadeiro nisso. Quando você põe seu joelho no chão e coloca a cara no pó, você tem... o seu corpo vira um ponto de encontro, onde Jesus conversa com você e você conversa com ele. Isso é muito importante no discipulado.
Uhum. Aí a quarta pergunta a gente deixa como um mistério pro livro então, beleza? Vamos lá, segue o baile.
A quarta eu já falei bastante, né? Que como ele se revela nos meios.
É,
né?
Boa, boa. E tem BTcast de teologia natural aqui também, então tá tudo certo. Vamos lá.
Assim, o que acontece? Muitas vezes as pessoas olham para a doutrina, e no meu livro lá, A Escola do Messias, eu insisti muito nisso, na ideia de que o conhecimento de Deus e as faculdades que Deus nos deu para conhecer, que são faculdades dadas, e muitas vezes o cristão tem uma razão, tem um medo em relação a qualquer coisa que envolva conhecer, o ato de conhecer. Isso acontece muito por influência do pietismo, eu não estou aqui fazendo uma crítica ao pietismo, acho que tem um lugar para a piedade cristã naturalmente, mas o pietismo, enquanto você falou assim, né, essa dimensão que está mais preocupado com a oração, com a experiência, espiritualidade no sentido da experiência mesmo, da fé, vamos dizer assim. Uhum. E geralmente é uma preocupação, até por questões históricas, pensando que o pietismo em termos bem gerais, né, pensando em Spener, mas pensando também na geração pós-Spener, é uma geração que está reagindo a um certo formalismo intelectual acerca do que significa ser cristão.
Olha,
então está reagindo a um racionalismo, ok? Então quando a gente fala de conhecimento, fala de doutrina, as pessoas têm um medo antirracionalista, e que tem seu lugar, tem sua razão de ser, né? Afinal de contas, muita gente pode realmente transformar doutrinas que são caríssimas, que João Calvino dizia que não podiam ser só de língua, mas deveriam penetrar no coração e chegar até os afetos, né? De fato, essa preocupação ela tem o seu lugar. Uhum. Mas, por outro lado, a gente sabe disso. Você cita um trecho do Bavinck na sua obra, e o Bavinck fala sobre que a teologia não é uma ciência enfadonha ou árida, né? E aí ele fala, é uma teodiceia e uma doxologia. E no meu livro eu falo muito sobre isso, né? Sobre uma epistemologia doxológica, a gente conhecer a Deus de maneira que isso nos leve a adorar a Deus. Isso nos leve ao maravilhamento de Deus. Eu sei que em vários momentos você teve esse cuidado na obra, né, de enfatizar isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, em que medida, de que maneira você trabalhou isso na sua obra, em que a doutrina é um convite contínuo para que as pessoas se encantem e se maravilhem com Deus. Porque quando a gente fala de maravilhamento, a gente está trabalhando de imaginação, a gente está trabalhando afeições, a gente está falando do coração. Né? E foi minha frase do início aqui, né? Um discipulado que integra mente e coração. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, porque pra galera se ver a doutrina como uma experiência de maravilhamento e não meramente de domínio e controle analítico das verdades sobre Deus?
Cara, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta, ela me emociona muito porque o meu livro, ele foi construído como uma liturgia. O leitor que for mais atencioso vai perceber que o livro é dividido em quatro partes, ou quatro atos. E entre cada uma das partes, o que que acontece ali? Tem uma oração. A parte 1 é fé, a parte 2 é obediência, a parte 3 é oração, a parte 4 é encontro. Entre cada uma dessas partes tem um interlúdio, onde eu conecto essas partes em oração. Por exemplo, a primeira oração que eu faço é em relação a Deus abrir os nossos olhos para a gente entender o que nós precisamos crer a respeito dele. Para que a gente tenha mais gramática para saber como glorificar o nome dele em ato de culto. Ou seja, o que é doutrina? Bibo e Igor. É ensinar uma criança que só sabe falar gugu dadá a expressar o seu amor e a sua devoção a Deus em ato de adoração. É dar conteúdo na nossa língua. É te dar uma gramática mesmo. É ensinar a falar na presença de Deus. E isso foi uma mudança na minha perspectiva enquanto eu estudava aqui, especialmente quando eu lia a teologia de Anselmo de Cantuária. Quando eu tive que ler Fonte Primária e tudo, eu percebi que a teologia dele era altamente filosófica, altamente rebuscada, mas ao mesmo tempo, ele falava na segunda pessoa. Ele falava com Deus a respeito da sua filosofia. Em algum momento, ele para a reflexão pra orar. Fala, ó, isso aqui é uma coisa tão profunda que a melhor coisa que a gente faz agora é parar e orar.
Caraca.
E às vezes no livro eu faço isso. O leitor vai perceber que, por exemplo, tem um capítulo na Trindade que eu trabalho toda a doutrina clássica da Trindade. De repente, e isso eu escrevendo o livro, tá? Tô falando aqui de uma experiência pessoal. Quando eu tava escrevendo, eu falei, isso aqui é sublime demais. Eu preciso parar aqui um pouco. Eu preciso parar pra exaltar. E teve um momento que eu me ajoelhei ali só pra agradecer a Deus pela compreensão de algumas coisas. E aí eu achei uma oração de Teresa de Ávila que exprimia muito o sentimento que eu tinha ali no momento. Desse maravilhamento com a Trindade. Porque não tem como falar da Trindade e não emocionar, porque é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que aplica a obra em nosso coração. Tudo isso é ganhar um pouco mais de maxilar, ganhar um pouco mais de gramática pra saber devolver pra Deus aquilo que Ele é pra nós. Então eu tentei fazer isso no livro de forma física ou de forma visível. Primeiro lugar, primeira oração, Deus, por favor, nos ensina a falar, nos ensina essa gramática da fé para que a gente devolva para ti em formato de oração. A segunda oração do livro é uma tentativa de conectar a fé ao que eu faço. Então é fé e obediência. E são orações minhas, tá? Particulares. Então ali eu tento orar, Deus, nos ajuda a entender que sem o Senhor não tem como obedecer. Sem a força que vem de ti mesmo, não tem como essas mãos frágeis e trôpegas obedecerem a tua vontade. Então eu preciso de ti até para te obedecer. Tá? Essa conexão, essa dobradiça. Já na obediência e oração, novamente, Senhor, nós falamos sobre tudo aquilo que eu devo fazer para agradar a tua vontade, mas nas minhas forças isso não é possível, eu preciso de oração. Ensina-me a orar para que aprendendo a orar eu aprenda a obedecer. E por fim, a última oração, Senhor, já que agora eu tenho uma gramática, já que eu tenho uma bússola moral, já que eu sei agora como orar para pedir isso aí, me ajuda a ver aonde que o Senhor está presente no mundo, para que eu possa te tocar, para que eu possa te ouvir, para que eu possa te ver, para que eu possa te contemplar. E aí nós contemplamos Deus na criação, nós lemos Deus na escritura, nós abraçamos Cristo encarnado, nós tocamos na água do batismo e mastigamos o pão e bebemos o vinho e ouvimos Deus falando conosco por meio do pregador. Eu acho que se o leitor perceber isso, ele vai perceber que tá tudo interligado. Essa é a minha tentativa, é mostrar que a fé cristã tá tudo interligado.
Eu fiz um sermão domingo agora lá para a igreja, a gente está numa série do profeta Isaías, e Deus me deu a graça de tratar o capítulo 6 lá da visão de Isaías, né, no livro dele, aquela coisa extraordinária. E ali, Isaías, ele é marcado profundamente com... É engraçado porque você tem ali uma experiência absurda, né? Se é um translado, se é uma visão, se é um sonho, mas ele fala, meus olhos viram um rei. É isso que Isaías fala, né?
Morri, vou morrer.
É, exato. Estou perplexo e perdido, né? Ai de mim. E aí ele vê Deus ali, de alguma maneira, vê o trono, Deus aparece como rei, e o texto destaca lá a morte do rei Uzias, fala foi no ano que o rei Uzias morreu. O rei Uzias era o rei que morreu leproso porque ofereceu incenso nos domínios de Deus, e Isaías está nos domínios de Deus nesse ano, o cenário era esse. E ele falou, caramba, foi aqui que o cara pegou a lepra, e eu tô aqui, e quem me trouxe aqui? Deus me trouxe aqui.
Eu sou, né? O próximo.
Eu sou o próximo da lista. Então, tipo assim, e cara, é curioso porque Isaías, ele tem ali um momento de espanto e tudo, mas ele sai um produto teológico daqui. Né? qual é o produto teológico? É que Isaías é o único autor bíblico, na verdade é o autor bíblico que mais usa a expressão santo de Israel ou santo de Jacó para se referir a Deus. Tem 26 ocorrências em Isaías, e fora de Isaías, em todo o resto da Bíblia hebraica, só tem 4 ocorrências da expressão. Então ele é marcar a experiência. Foi tão profunda que isso gerou uma conclusão teológica. Eu tenho falado isso para muitas pessoas quando estudam temas dogmáticos, que por trás de temas dogmáticos, todo tema dogmático está amarrado a um drama teológico, a um drama canônico. Então você não pode olhar para aquilo ali e falar assim, ah, isso aqui é um tema analítico sobre Deus. Não, peraí, isso aqui é um hiperlink que vai te levar a um drama. Então, por exemplo, o tema da justificação pela fé, né, que a gente fala, ah, o crente... Cara, o que está por trás da justificação pela fé? Tem uma série de dramas divinos. Paulo sabia disso quando citava Abraão, né, citou Abacuque, e a gente sabe como a justificação está amarrada com o próprio drama da cruz, da ressurreição de Cristo e por aí vai. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, existe uma discussão hoje muito forte na América do Norte, já chegou aqui no Brasil, mas assim, ainda de forma tímida, que é a discussão, por exemplo, sobre a justificação não é o evangelho. Pronto. Ordo salutis não é o evangelho, né? O evangelho é o reino, o evangelho é o que Jesus fez, o evangelho é, que a cru, é o que é o reino de Deus, é o fato de que Deus se tornou rei em Jesus Cristo, etc., que é uma verdade. É uma verdade, né? Mas aí tem aquela conversa assim, poxa, mas o que Cristo fez em nós não é o evangelho, o que ele fez é o evangelho, mas aquilo que ele faz em nós não é mais o evangelho. Então, justificação não é o evangelho, regeneração não é o evangelho, etc, etc. Eu sou do posicionamento de que a obra de Cristo, ela é uma obra objetiva e subjetiva. Ela é uma obra objetiva naquilo que ele fez, mas o evangelho também é tudo aquilo que ele faz em nós. Então, a gente não pode excluir isso, né? Então, o evangelho abrange a ordo salutis e por aí vai. Você deve estar acompanhando isso aí. A gente tem alguns nomes aí ligados a esse debate no contexto americano. Você conhece bem os nomes. E eu queria que você trouxesse isso pra gente um pouquinho, assim. De que maneira reformando o discipulado, né? Encara aquilo que Cristo faz em nós como extensão do evangelho, ou se não é extensão do evangelho. Porque isso é importante, porque a gente está num momento histórico no Brasil que as pessoas estão redescobrindo o evangelho. Olha que ironia, redescobrindo o evangelho, né? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso também.
Excelente, Igor, obrigado pelas perguntas. A maneira como eu entendo o evangelho são boas novas que vêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao nosso encontro. E o grande problema de você tentar circunscrever o evangelho em algumas cápsulas e separá-las umas das outras, é que você cria uma farmácia ali que alguns remédios pro coração são aqui, alguns remédios doutrinários. Você separa a organicidade da fé. Eu tento enxergar que a melhor maneira de você entender o evangelho é por meio da doutrina da Trindade. Porque se você fizer isso, acabou o problema. Acabou as separações, acabou as acrobacias teológicas de tentar dividir o que é e o que não é evangelho. Por quê? A doutrina da Trindade, pegando o credo apostólico como referência, começa com a criação. A criação já é parte do drama do evangelho. E você começa, então, vai para a obra do Filho, a redenção, o perdão dos nossos pecados, a cruz, o sangue. Aquilo ali é um outro episódio do evangelho. Quando você vai pro finalzinho do credo apostólico, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do santo, na remissão dos pecados. Ou seja, aquilo que o Espírito faz na história. Ele pare, para usar um termo, ele faz nascer, ele dá à luz a uma igreja, ele dá à luz a uma igreja que tem como marca a unidade, a santidade, a comunhão, e ele perdoa os nossos pecados. Isso é parte do evangelho, porque é parte de Deus. E essa é a sacada que algumas pessoas não perceberam, que o evangelho só pode ser definido à luz de uma perspectiva trinitária. Eu acho que essa é a melhor maneira.
Eu até consigo entender a pessoa dizer assim, o evangelho não é a justificação, mas ela também não pode estar fora do escopo do evangelho. É claro que o evangelho, o Keller usa aquela analogia do diamante multifacetado, né? O evangelho como, você pode olhar para o evangelho de várias perspectivas. Você pode olhar para o evangelho na perspectiva do reino, você pode olhar para o evangelho na perspectiva do pacto, né? Você pode olhar para o evangelho na perspectiva da ordo salutis, ok? São dimensões, são perspectivas igualmente válidas do evento evangelho, que a gente chama, é importante deixar sempre claro, que quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de boa nova. Por que que é boa nova? Porque boa nova é uma notícia, e notícia é notícia de um fato. Então tem alguma coisa aqui que já está feita, que já foi obrada, né, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que a gente não tem o que fazer, a gente só tem que receber a notícia e celebrar a notícia. Então, e eu acho que é parte parte do escopo da boa notícia, e por isso que eu acho bacana quando você traz a coisa a partir da perspectiva de quem Deus é, e quando a gente fala de Trindade, a gente está falando de quem Deus é, a gente está falando de como Deus é e do que ele anda fazendo. Se a gente pensa na Trindade ontológica e econômica, né, é quem ele é, o que ele fez. Então, acho sensacional. É o que está fazendo. E está fazendo, exatamente. Então, quando você fala, põe no gerúndio, né, o que ele está fazendo, a gente está falando de uma dimensão atuante do Evangelho. O Evangelho está fazendo algo em nós. Ora, se ele está fazendo em algo em nós, toda a ordem da salvação está no escopo do Evangelho. Né? A boa nova é que Deus está fazendo algo em nós. Exatamente. Cara, que notícia excelente. Inclusive, a obediência. É claro que você não pode falar assim, o Evangelho é a obediência do cristão. Não. Mas você pode falar muito bem que o Evangelho está fazendo o cristão obedecer. O Evangelho está fazendo o cristão obedecer. Então, essa preocupação que você teve, por exemplo, nas teologias sistemáticas, tá? Biba, a pergunta que você fez lá no início. Por que eu acho que isso é uma coisa legal, cara, na obra sua, por exemplo? Eu não conheço. Não conheço. Pode ser que tenha. Eu conheço em Calvino, lá, que é uma obra... Você pega as institutos da religião cristã, e aí todo mundo fala, é uma obra de teologia. Também não é uma obra de teologia sistemática. Você não pode colocar... Cara, eu vou até te falar, eu acho que a sua obra se aproxima muito em termos de intenção, claro, com as devidas proporções históricas, né, do que João Calvino fez nas institutas. Porque as institutas não é catecismo, sim, as institutas não é confissão de fé, as institutas não são uma obra de teologia sistemática. É uma obra de discipulado, né?
É um catecismo.
Não é um catecismo. Essa é a questão. Não é um catecismo. Ele não tem uma estrutura catequética de perguntas e respostas, por exemplo.
Ele tem uma orientação catequética. Mas isso, não é um catecismo.
Exatamente. É porque assim, exatamente, o catecismo maior de Lutero e o menor, ele recebe esse nome e não é em forma de pergunta, né?
O catecismo menor de Lutero, ele é em formato de pergunta e resposta.
O maior já...
Só que ele tem também um catecismo... É que isso é uma cultura da época, especialmente luterana, de dizer que o catecismo era o princípio da fé, o começo da fé. Então, algumas vezes eram declarações. Zwinglio faz isso também. Mas, formalmente falando, um catecismo é um documento que tem estrutura em pergunta e resposta.
Então, mas assim, a minha questão que eu acho sensacional na sua obra, que Calvino tem isso nos institutos, é colocar, por exemplo, a oração como um tema essencial. A gente não vê isso em obras de teologia sistemática, costumeiramente. Ela tá ali implícito, né? Tá ali implícito nos meios de graça.
Na rabeira.
Mas não é um capítulo, assim, tema, né? Não é um tema. Então, essa preocupação... Por que eu tô falando isso? Porque a gente olha pro cristianismo antigo, primitivo, pra teologia patrística, olha pra teologia, pra Agostinho, você olha pros reformadores, o tema da oração é um tema caríssimo. É um tema, inclusive, que não é dispensável pra vida cristã. Ele tá integrado com obediência, doutrina, adoração. Tá ali, cara. A oração tá ali, né? E a gente fica, às vezes, a oração é coisa de crente pietista ou é de crente, né, pentecostal ou sei lá. Não, cara. A oração é essencial. Ela tá... A gente vive vida cristã. Todas essas coisas que a gente se maravilha, elas são internalizadas pela oração. Elas são incorporadas pela oração.
É onde tudo se encontra, né? Se você parar pra pensar, por quê que você aprende doutrina? Pra aprender a falar com Deus. Como que você aprende a obedecer a Deus? Pedindo a graça e misericórdia dele por meio da oração. Como é que você santifica esses meios de graça que Deus distribuiu a nós? Por meio da oração. Como que eu recebo o Cristo encarnado? Eu oro agradecendo, eu recebo. Como que eu recebo e contemplo a obra de Deus na criação? Por meio da oração. Como é que eu recebo o sacramento, batismo, ceia? Pela oração. Como é que eu recebo a pregação audível do evangelho? Em oração, né? Então tudo na fé cristã se recebe por meio de oração ou redunda em oração.
Jean, agora, é uma preocupação agora estritamente pastoral. Eu sou um pouco vanhusiano nesse sentido, que para mim o pastor, ele é o mestre da igreja. E é um pastor como o intelectual orgânico, um termo que o Van Hooser incorporou do Antônio Gramsci, e que todo mundo ama Antônio Gramsci, né? Tô brincando. Mas que, cara, assim, sinceramente, o Van Hooser, que é super crente, não é um marxista, não é um comunista, não é um liberal, ele fez uma incorporação criativa do conceito, porque é um conceito extremamente válido. Tipo assim, é um conceito que, claro, você não precisa do Antônio Gramsci para chegar a essa conclusão, mas ele criou um conceito importante de que o que é um intelectual orgânico? O intelectual é aquele ativista, vamos dizer assim, da comunidade, que está em conexões orgânicas com a comunidade, e que a comunidade encontra naquela pessoa, naquele mediador comunitário, alguém que tá ali, cara, na hora que um casamento estilhaça, ele tá lá, quando tá tendo velório, ele tá lá, ele tá olhando para o sofrimento da comunidade, e tá interpretando o sofrimento da comunidade, tá devolvendo para a comunidade o sentido cristão, por que aquele sofrimento acontece, a pessoa aprende, né? O Van Hooser fala assim, não é função do pastor necessariamente oferecer alívio para o sofrimento das pessoas, pessoas, mas oferecer sentido pro sofrimento a partir do evangelho. Cara, eu acho que o pastor tem muito subsídio pro cuidado pastoral na teologia. Eu acredito nisso demais e isso eu vivo na minha prática pastoral. Mas eu vejo que muitos colegas de ministério não conseguem, às vezes, fazer essa integração entre as verdades que você coloca aqui nesse livro e as realidades da vida pastoral. E quando eu falo realidade, eu tô falando assim, cara, o irmão, a irmã, por exemplo, que eu estava aqui ontem, num telefone, uma irmã que tá numa crise de depressão profundíssima, e é uma irmã que não consegue mais ir à igreja, e todas as mensagens que eu recebo dela é chorando. E aí eu tenho que me comprometer em mandar uma mensagem para ela, por exemplo, toda semana, com uma oração. E é o que tem segurado, minimamente, a vida dessa irmã com Deus, assim, a caminhada dela com Deus. São questões bem concretas, mas a minha oração para ela é uma oração que ela é teologicamente carregada, mas ela não é teologicamente carregada porque eu uso termos teológicos. Ela é teologicamente carregada porque é uma oração que foi disciplinada pela teologia cristã. Essa teologia que adora, que maravilha. Isso chega para ela como um bálsamo, chega para ela como um frescor, como boa nova. Então, assim, fala para nós pastores, como que a sua obra subsidia o pastor nas suas vivências comunitárias do cuidado, do apacentar, do aconselhamento, do púlpito? Fala pra gente.
Cara, que privilégio responder essa pergunta. Como pastor, eu queria que alguém tivesse escrito uma coisa parecida muito tempo atrás.
Pega o DeLorean.
Eu queria, porque eu aqui fazendo uma confissão, o meu conceito de discipulado, quando eu comecei a discipular pessoas no ministério, falando aí de 2011, 2010, era doutrinalista. E eu acho que a maior parte do conceito de discipulado das pessoas hoje em dia, na igreja brasileira, especialmente quem vem de igrejas históricas, é doutrinalista. Ou seja, é a primeira parte do meu livro. E é só, acabou, fechou a consumação, vamos marcar a data do seu batismo e acabou. Então, no sentido pastoral, o livro contribui para líderes de grupos pequenos, para pastores, para reformular o seu projeto de discipulado na igreja. Ponto. E eu acho que, numa perspectiva pastoral, é isso que a gente tem que fazer, né? Que é fazer discípulos, não é esse que é o mandamento lá, a grande comissão? Então, tudo que a igreja faz precisa estar orientado pela grande comissão. Quando o pastor está aconselhando alguém, o que ele está fazendo? Discípulos. Ou ele está nutrindo um discípulo que já é, ou trazendo um novo discípulo para a fé. Eu sempre parto do pressuposto que o cara que está na minha igreja pode ser um incrédulo. Por isso que o meu aconselhamento, ele é evangelístico sempre. E é isso, eu aprendi muito disso com o Tim Keller, quando ele fala que o evangelho não é o ABC da fé, é o A a Z. Para tudo a gente precisa do evangelho. Quando eu tô sofrendo, eu não preciso de ouvir apenas terapia. Eu preciso do evangelho. Eu preciso entender que na cruz de Cristo o meu sofrimento foi carregado. Pô, que alívio que é isso, cara? Então, o evangelho é o azer. Pô, tem uma escatologia no meu evangelho, então o seu sofrimento não vai durar pra sempre.
Perfeito.
Entendeu? Tem um fim pra isso. Minha senhora, tem esperança. Ou, quando você tá pregando, o que que o meu livro ajuda o pregador? Pô, não posso pregar só doutrina. Preciso pregar doutrina embrulhada em espírito de oração. Embrulhada num desejo profundo de fazer os irmãos e irmãs da igreja entenderem que formação espiritual envolve como eu obedeço à vontade de Deus, como eu me dobro em oração, como eu experimento Ele aqui agora pelos meios que Ele me dá e como eu cresço em conhecer o que eu preciso crer para ser salvo.
A gente sabe que isso não é feito de uma maneira privada. Isso é importante, né? Eu sei que sua obra caminha, no fim, para essa direção. E eu falo isso também no meu livro. Meu livro termina falando da igreja como comunidade epistêmica, como lugar do depósito fidei, depósito da fé. A igreja como lugar onde a gente vivencia a experiência de conhecer a Deus, o mundo e as pessoas como uma experiência comunitária. Porque o homem moderno, ele acha assim, tudo é possível fazer de forma individual, atomizada. E eu sei que essa tentação às vezes chega no cristão comum da nossa igreja. Ele fala assim, eu vou pegar o livro do Jean, vou ler e vou virar um crente na minha casa, porque aqui tem tudo que eu preciso para ser cristão. Tá entendendo, Jean? E você convida o seu leitor, principalmente mais pro final da obra, a estar conectado a uma comunidade que fornece e provê meios indispensáveis pelas quais a graça de Deus também é comunicada. Fala um pouco pra gente sobre isso aí, mas caminhando pra uma conclusão, né, Bibo?
Claro, exato. Né? Tá. Eu acho que já gravou tanto o BTcast que já sente, já tá no time.
Claro, ele que dá o roteiro.
Claro, não, maravilhoso. Até porque tem que sobrar coisa pra galera também apreciar no livro e tal,
claro,
né? Não
dá pra entregar tudo aqui. Mas eu acho que essa coisa do né, essa caminhada pra igreja. Exato. Vamos falar da igreja. Que
não, não igreja no metaverso, né? Igreja mesmo.
Igreja no metaverso.
Isso.
O que pode se estender ao metaverso, essa é outra conversa. Mas assim.
Olha aí.
Que se estendeu.
pauta para um outro livro, né?
Substitui, pauta para outro livro. Mas assim, isso aí, cara, igreja como esse lugar em que a experiência cristã não é uma experiência individual. Eu gosto muito de falar isso no púlpito da minha igreja. Mais do que salvar indivíduos, Deus está formando um povo.
Eu, no meu livro, eu tenho várias instâncias onde eu trabalho o que é a igreja. A primeira, mais direta, no capítulo onde eu falo sobre a igreja mesmo, né? Trabalhando o credo apostólico, quando ele fala, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, remissão dos pecados e assim por diante. Então eu falo quais são os atributos da igreja, que ela é una, santa, católica e apostólica, e explico o que significa essas quatro coisas. Ela é una porque não existem igrejas, existe a igreja, como você falou. Deus está formando um povo. O trabalho do Espírito Santo não é para formar denominações. Deus está formando um povo que pode ser distribuído em denominações, mas o Igor vem de uma denominação, o Bibo vem de outra, eu vim de outra, e nós somos um povo. Essa recuperação é fundamental, porque é ortodoxa. Vê como a ortodoxia ajuda a gente a ser unido. Olha que maravilha. A ortodoxia, o papel dela, a priori, não é dividir, é unir. Eu coloco no livro que a ortodoxia são os guardrails, o guardrail da formação cristã. Você tá indo, você tá andando, na jornada, de repente, pô, tá indo muito pra direita. Opa, tem um guardrail ali.
Hoje em dia tem gente indo pra direita, né?
É, e pra esquerda também.
Com certeza. Por isso que o negócio é tá no centrão, rapaz.
Você fica no extremo centro ali.
Deus o livre.
Então eu trabalho esses conceitos dos atributos, né? A importância da igreja na unidade, a questão da santidade, que aí depois eu vou conectar com a disciplina da igreja mais pra frente, o lugar da disciplina na comunidade. A igreja é uma incubadora de virtudes. Joga um monte de bebê que tá aprendendo a falar, tá aprendendo a orar, tá aprendendo a obedecer. E a gente tá fazendo isso juntos. É a comunhão dos santos, é a coinonia daqueles que são declarados santos e que estão sendo santificados pela obra do Espírito. Então, o lugar comunitário para o desenvolvimento da formação do caráter. Muito importante. Trabalho também. A questão, por exemplo, da catolicidade, da interpenetração, para utilizar um termo da Trindade, a pericoreses do cristão entre as diversas denominações, muito importante. E eu acho que hoje a internet tem facilitado muito a gente fazer isso, né? Essa pericorese entre diversas denominações. Eu sou muito convidado para pregar em Assembleia de Deus, presteriana, batista, não denominacional. Sou convidado para fazer parte de grupos de pessoas assim. Então a igreja, você tem as igrejas locais e tem a igreja de Jesus Cristo, espalhada por diversas denominações.
E essa faceta da catolicidade, Jean, você é um bavinquiano como eu. Eu cito isso no livro que a gente escreveu sobre unidade entre arminianos e calvinistas, né? Ou somos apenas cristãos. O meu capítulo, eu falo sobre teologia da unidade, eu cito um trecho do Bavi que ele diz assim, que eu percebi nitidamente o seu cuidado no livro, porque você tem uma lealdade evidentemente reformada / reformacional, e você tem ao mesmo tempo um profundo senso de catolicidade. Cara, eu oro a Deus para que essa tendência cresça no nosso país, né? Eu tenho essa preocupação há alguns anos, o Guilherme trabalha com a gente que tem, de a gente, o Bibo sabe disso, a gente tem uma lealdade confessional muito sólida, mas ao mesmo tempo a gente tem esse senso de finitude da nossa própria confessionalidade. E a gente sabe o quanto ela precisa. Apesar dessas lealdades, né, a gente parte da cristandade, cara. A gente tem um.
A igreja não começou na reforma, né?
Com certeza, com certeza. Exatamente. E o Bavi que diz, né? Abre aspas aqui. A única e universal verdade cristã assume mais ou menos pura expressão nas várias confissões de fé. Olha que interessante. Não há um cristianismo universal ou católico no tempo presente que esteja acima das divisões confessionais, mas apenas nelas. Nenhuma igreja, não importa o quão pura, é idêntica à igreja católica ou à igreja universal. Da mesma forma, e não é a universal do reino de Deus, claro. Da mesma forma, nenhuma confissão, não importa o quão refinada pela palavra de Deus seja, será equivalente à totalidade da verdade cristã.
Olha, é exatamente isso que eu amo.
Não sei que você teve esse carinho.
E aproprio no livro, porque acho que isso faz a gente ficar mais unidos, né, pela mesma causa. A outra coisa que eu falo sobre igreja no livro, obviamente sobre o conceito de apostolicidade, que meio perdido aí. O que é esse negócio de apostolicidade? Significa que eu tenho que ter apóstolos hoje? Eu trato um pouquinho en passant sobre isso. Mas o fato do dogma da apostolicidade da igreja diz respeito, em última análise, à missão da igreja. Nós somos um povo apostólico no mundo que está enraizado no fundamento doutrinário dos apóstolos e também com o impulso missionário dos apóstolos. É uma via de mão dupla aí. É o que nos prendem a um lugar e o que ao mesmo tempo nos leva para outros. E aí, obviamente, em outros momentos do livro, eu trabalho a importância da igreja, por exemplo, como intérprete da escritura. A igreja é a comunidade autorizada por Deus para interpretar as escrituras. Então, eu desenvolvo o conceito de comunidade hermenêutica no capítulo onde eu falo sobre a natureza, a doutrina da escritura. Isso, cara, é de uma importância surreal, porque não tem condição de um cara ir para casa e pensar, agora eu vou ser um cristão dentro de casa, porque eu tenho a minha Bíblia, eu tenho os meus joelhos, eu não preciso de ninguém. E você perde a compreensão ortodoxa, que deveria ser aceita por todos, em todos os lugares, de que a escritura é uma comunidade hermenêutica, ou seja, a tarefa de interpretar a Bíblia e de dar o significado da Bíblia não está circunscrito a indivíduos, mas a um corpo.
Aleluia.
Isso é muito importante porque quando você escreve uma confissão, não existe nenhuma confissão de fé que é escrita por indivíduos. Uhum. Quando ela é feita por vários que estavam atrás ajudando.
Exatamente.
Então, a maneira como a gente interpreta a escritura é a... Primeiro, é a luz do passado, é a luz do que os meus irmãos já escreveram. Então, por isso que é importante, né? Eu falava muito isso no seminário, em algumas aulas de exegese. É muito importante na exegese você falar como Agostinho entendeu esse livro. Não apenas para fazer um retorno acadêmico ou para preencher uma lacuna no trabalho. Não, é porque eu valorizo que a igreja é uma comunidade hermenêutica. O Espírito Santo está iluminando a igreja ao longo da história para interpretar o texto. Então, eu não posso deixar de considerar, obviamente, dentro das nossas limitações, de fonte primárias, o que os meus irmãos disseram no passado, na Idade Média, na Idade da Reforma, na época moderna, contemporânea, e os meus irmãos que estão vivos aqui. Pô, como que eu vou interpretar esse texto? E é por isso que ler a Bíblia dentro do ambiente da igreja, é como diz o Van Hooser, né? Ressoando essa tradição ortodoxa. Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. É exatamente isso. Então, E outra, partindo pro final da minha resposta, não quero tomar muito tempo, quando a gente fala do encontro com Deus por meio dos meios de graça, especialmente aí, pregação do evangelho e os sacramentos, meu amigo, vai fazer isso aonde? O grupo pequeno só não dá conta disso. Você precisa da administração do sacramento. Você precisa da instituição do batismo. Você precisa de um corpo eclesiástico que tenha autoridade sobre você para definir como é que vai ser esse batismo. Como é que vai ser essa ceia do Senhor administrada? Quem é que vai pregar o evangelho de forma fiel, entendeu? Eu acho que a gente coloca um pouco mais de profundidade no que a gente acredita sobre esse encontro com Deus. Não é um negócio assim, meramente informal. Tem algumas coisas que o Senhor Jesus instituiu que são sérias, meu amigo. Não é qualquer um que pode pôr a mão ali, entendeu? Eu acho que esse aspecto da igreja institucional, obviamente não estou falando que é só igreja institucional. É mais que isso, mas não menos. A igreja institucional é muito importante porque ela nos dá uma segurança de quem está autorizado para pregar, de quem está autorizado para administrar os sacramentos. Do contrário, vira a casa da mãe Joana. Então a igreja é importante como essa instituição sólida que não é o cara que chegou ontem que vai mudar a maneira como a gente faz igreja, entendeu?
Gente, muito mais coisas poderiam ser ditas, isso é fato, mas vamos encerrando por aqui. Eu acho que já deu aquele gostinho que você precisava para dar uma olhada no Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã do nosso querido aqui, Jean Francesco, que você acabou de ouvir neste BTCast, este lançamento, super lançamento de janeiro da Thomas Nelson Brasil. E claro, para você adquirir essa obra, o link está aqui na descrição deste BTCast, deste podcast que você ouve aqui em bibotalk.com, Spotify, Amazon, Apple, Deezer e também aqui no YouTube. E o link está aqui na descrição deste episódio, deste BTCast. Jean, muito obrigado pelo teu tempo aqui, cara. Obrigado por essas palavras e nos estimular a olhar para o discipulado com mais responsabilidade.
Obrigado, Bibo. Foi um prazer. Primeiramente, eu queria agradecer você por ter tornado esse encontro com o Igor possível. Você é um cara que tem sido uma bênção na vida da gente, na vida da igreja. E eu agradeço a Deus pelo ministério que ele te deu.
Amém.
Tem abençoado tanta gente. Muita gente vem ao meu perfil por sua causa, pelas coisas que você tem produzido, então eu agradeço imensamente. Obrigado. Ao espaço.
É o cara.
É o apóstolo.
Apóstolo digital. Vou pro metaverso, hein?
Ó, se a gente for criar uma igreja do metaverso, o Bibo vai ser o apóstolo. Eu vou ser só um pregador.
É, o bispo, vai ser o bispo primaz.
Ó, o bispo primaz.
Sinceramente, muito obrigado por ter colocado esse encontro na realidade da internet, na realidade da vida. E obrigado também o Igor pelas perguntas. respostas muito perspicazes e por ter me forçado, me espremido aí pra tirar o melhor do suco que o livro tem pra oferecer pra vocês.
Muito bom. Igor, tamo junto aí, 2022.
Tamo junto, irmãozão. Foi um prazer, um abraço pra galera. 2022 promete. Vamos trabalhar.
É nóis. E temos que ressuscitar o BTcast Plus, hein, Igor?
Com não certeza, podemos deixar com morrer certeza.
Esse projeto.
Pode
é
não,
nóis.
Bom demais.
Vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vamos lá, gente, entradinhas então, esse podcast vai sair ano que vem em janeiro, tá? É o lançamento de janeiro da Thomas Nelson, parabéns, Jean. Tô ansioso para receber o meu, a capa vai ficar bem naquele modelo clássico, né? Aliás, não sei se a capa é essa que tá aqui no PDF que a gente recebeu, né?
Aquela que é laranja e preta?
Não, não é, a gente recebeu só o PDF aqui, é, mas ela assim, todo cheio de desenho.
Eu não vi a capa tem, oficial.
Tem peregrino aqui.
A capa é uma tentativa de fazer uma conversa ou encurtar uma distância entre o que é clássico e o que é moderno.
Olha aí.
Por isso que você vai ver as cores bem modernas, bem chamativas, só que as molduras são clássicas. Isso tem muito a ver com a perspectiva teológica que eu vou trabalhar ao longo do livro.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.